Boa noite mais uma vez. A gente está dando quinta-feira esse estudo sobre Filipenses, mas hoje, pelo menos exclusivamente hoje, eu vou dar uma quebrada nesse estudo e eu vou falar sobre algo aqui que está aqui movendo no meu coração. Eu queria que você refletisse isso comigo aqui em Filipenses capítulo 3. Do 10 ao 20. 10 versículos só, vamos ler. É importante a gente ler para a gente poder contextualizar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, do 10 ao 20. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para sempre. Amém. Irmãos, eu estava pensando aqui um pouco e 2021, né, já estamos em agosto, né? Como é que esse ano vai acabar muito rápido, né? Já estamos meio, um pouquinho mais do meio do que agosto, já passamos da metade do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, e 2021 foi. E me parece que 2021 tem sido uma cópia, né, de 2020, dado essa crise que ainda não passa, a gente ainda vive com as regras do distanciamento, mesmo com vacinas, mesmo com tantas coisas que aconteceram no nosso meio, a gente vive ainda debaixo daquela sombra que foi 2020, as coisas ainda não estão normais, não estão acontecendo, a gente volta e meia é assaltado por alguma informação de que existe uma variante nova, algo mais letal, que deixa a gente mais preocupado, e a gente parece que não consegue virar essa página que foi aberta no ano passado. Mas eu queria que você pensasse comigo algumas coisas que aconteceram na crise, principalmente ano passado, porque a gente tem até terça-feira aqui um encontro que tem um nome, como ressignifica. E a verdade é que crises realmente ressignificam muitas coisas na nossa vida. Ninguém passa por uma crise, por um momento difícil, e sai pensando da mesma forma, sai agindo da mesma forma. Na crise, muitas coisas ganham valor e muitas outras perdem valor. Então perceba que no auge da crise, quando o governo mandou fechar, né, os estados mandaram fechar, houve uma caracterização de algumas coisas, obrigado, Angelo, que eram essenciais e o que não eram essenciais. Você lembra disso, né? Então, alguns serviços eram essenciais e poderiam funcionar, e outros serviços não eram essenciais e poderiam ficar fechados por tempo indeterminado, como muitos ainda estão fechados até hoje. E perceba, irmão, que Aquilo que é valor para esse mundo e que era essencial à vida, permaneceu aberto e não fechou na pandemia, mas a igreja fechou. Porque a igreja para esse mundo não é essencial. E eu não estou aqui discutindo aglomeração, não é isso. Eu quero que você... A discussão está num patamar acima, tá? Porque na crise, ressignificamos muitas das vezes o valor da igreja como algo que não é essencial para a gente. Não é essencial. Hoje, todos correram para uma modalidade que é o culto online, onde nós, da nossa casa, debaixo do edredom, tomando um chocolate quente, a gente pode desfrutar de um culto com uma boa qualidade, com o som chegando bem. Hoje nós temos uma internet boa, a maioria de nós desfrutamos de uma internet boa, então a imagem não trava, não congela, chega para você em Full HD. E a sensação, a experiência que nos dá é que nós, de fato, nós não precisamos estar aqui. Não é necessário, não existe, às vezes, uma explicação, ou a gente não precisa ter aquele compromisso com a igreja, porque o essencial mesmo é a palavra, né? O essencial mesmo é a gente se alimentar da palavra e ter aquele momento de louvor, né? Que a gente ali fecha os nossos olhos. Eu não estou dizendo que a experiência em casa ela não seja boa, eu acho que ela cumpriu e cumpre muitas das vezes o seu papel, mas nós precisamos ressignificar de volta o valor da igreja. O fato de nós estarmos aqui, não por religiosidade, não como uma romaria, a gente não vem para cá porque a gente vem receber a nossa bênção, né? Não se trata desse tipo de mensagem. Eu não quero sacralizar essas quatro paredes, o banco que você senta, porque aqui é algo poderoso. Não é isso do que eu estou falando. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela precisa ser essencial na nossa vida. Essencial. O versículo 10 começa dizendo que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Perceba que o apóstolo Paulo, ele traz um significado à igreja. Ora, através da igreja, ou pela igreja, a sabedoria de Deus, ela vai ser conhecida. Nós não podemos esquecer que todos nós estamos aqui com um propósito missional. Existe um propósito, irmão, de você estar aqui que vai muito além do nosso mundo, das nossas adversidades, dos nossos pedidos. E eu não tenho problema, irmão, de estar numa igreja com dois. Eu vim para cá, eu não tinha problema de pregar para dois, para três. Eu não tenho problema com isso, não tenho problema nenhum. Eu fico sentido quando a gente percebe, sentido assim, no sentido de uma crítica, né, que a gente precisa fazer, e você está aqui, eu não estou criticando você, pelo amor de Deus, é uma mensagem para a gente pensar e refletir, de que nós precisamos, na nossa caminhada de fé, ter o valor da igreja significado dentro de nós. Não apenas como um lugar de rotina, não apenas um lugar onde a gente vai em tempos de crise, porque a gente precisa, mas, além de tudo isso, que a gente possa entender o valor da missão que nós carregamos nesse lugar, que é fazer Jesus conhecido, irmão. E perceba que o apóstolo Paulo sempre vai dizer pela igreja, ou através da igreja, ele termina dizendo que existe um poder que opera em nós, né, e que isso será conhecido pela igreja. O evangelho nunca é uma carreira solo, irmão. O evangelho nunca é uma experiência pessoal apenas. Claro que todos nós temos testemunhos, temos experiências pessoais no nosso quarto secreto, temos experiências pessoais naquilo que Deus fez, o milagre, a bênção, faz parte. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é unidade, é comunhão. é estarmos juntos, o partir do pão. Perceba, irmão, que através da igreja, as digitais do Senhor, elas são conhecidas e reconhecidas nesse mundo. É através da igreja, irmão, e a igreja somos nós. Eu já vi algumas pessoas falando de forma errada, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você é templo do Espírito Santo, tá? Não confunda uma coisa com outra. Você é templo do Espírito Santo, mas a igreja somos nós. Por isso que existe, o apóstolo vai dizer, quando tiverem dois ou três reunidos, ou seja, quando tiver mais de um reunido, é a igreja do Senhor está reunida. Nós não precisamos das multidões, eu não estou falando aqui das multidões, mas eu também não quero te encorajar a ser crente um. Não, eu na minha casa, eu sozinho, eu no meu culto online, né? A igreja, ela precisa ser essencial para todos nós. Comunidade, na comunhão, para que através de nós, né? De nós, nunca através de mim apenas, mas para que através de nós, ou seja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E perceba que é justamente também a igreja que vai agir contra os principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso e confiança mediante a fé nele. Então, olha o versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O apóstolo Paulo está dizendo, não defina o valor da igreja pelas tribulações que eu estou passando. Não, falei? É? Perdoa. Efésios capítulo 3, do 10 ao 20. Vou deixar você abrir de novo aí. Efésios capítulo 3, do 10 ao 20. Aleluia! Ô glória! Tem fogo aí? Situaram? Efésios capítulo 3, é porque era continuidade de Filipenses hoje, perdão. Então, Efésios capítulo 3, do 10 ao 20, foi o que eu li. Então perceba que no versículo 13, se você quiser acompanhar comigo, o apóstolo está dizendo, ora, não vos desfaleçais, ou seja, não desanime nas minhas tribulações, ou também não se desanime nas suas tribulações, ou na tribulação de que alguém... A gente tem essa mania, irmão, de olhar pessoas que são referências de fé e muitas das vezes passam por crises e a gente fala, mano, não tá dando... o cara vai para a igreja todo dia, está passando por crise, qual é o valor disso, cara? Eu que não sou nem metade dessa pessoa. Você imagina um apóstolo Paulo, o cara que conheceu o terceiro céu, o cara que está fundando igrejas, o cara que está ensinando, trazendo doutrina, está preso, nesse exato momento está preso. Está preso, já sofreu, já apanhou, ameaças de morte, e aí as pessoas ficam conjecturando, peraí, meu irmão, esse cara aí, que teve um encontro com Deus, esse cara que foi discipulado por Jesus, que estava no caminho, viu uma luz, ficou cego, ficou curado, né? O cara que está aí, vivendo dia após dia, igreja, está passando um perrengue danado, cara. Imagine eu, não sou nem 10% disso. Qual é o valor da igreja? Qual é o valor, sabe, de se, entre aspas, né, se sacrificar por isso? Acreditar nisso? Insistir? Persistir? Qual é o valor que se encontra nisso? E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ora, não se desfaleça na minha tribulação. Não olhe porque eu estou passando por crise, e você não vê a igreja como essencial, você não vê glória por sermos igreja. Você, a palavra de Deus não faz sentido por causa de Cristo. E quantos de nós não desfalecemos dessa forma? seja através de nós ou através de alguém próximo de nós, que nós consideramos referência de fé, pessoas que passam a vida na igreja, elas vêm, elas oram, elas estão cantando louvor em casa, e aí elas passam por momentos difíceis, são perdas, são crises, e muitas das vezes nós nos deixamos ser levados a um lugar onde a gente fala, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido, cara, tá lá, não faz sentido tá se esforçando na obra, não faz sentido tá trabalhando, não faz sentido tá louvando, tá orando, tá lendo Bíblia, tá acreditando, porque nós estamos sendo castigados por essa crise. E o apóstolo Paulo, ele começa a ressignificar a igreja, dizendo, cara, não é pelo fato de que eu e você passamos por crise que não faz sentido estar na igreja. Não é pelo fato de que eu e você nos desfalecemos em circunstâncias adversas que a gente pode permitir, sabe, que pensamentos entram na nossa cabeça do tipo, não faz sentido. Como se nós quiséssemos de Deus uma contraprestação da nossa fidelidade em troca de ausência de aflição. Mal ou bem, todos nós carregamos esse senso comum de que se nós nos esforçamos, somos fiéis, se nós obedecemos, trabalhamos para o Senhor, em troca, Deus não vai permitir que a gente passe por adversidade. Em troca, Deus vai nos blindar de alguma maneira. Por quê? Porque não faz sentido eu servir a Deus e passar por crise. Essas coisas parece que não andam de mãos dadas. E o apóstolo Paulo está ressignificando, dizendo, olha só, elas andam de mãos dadas. Você pode muito bem estar na igreja, você pode estar muito bem servindo ao Senhor, com integridade, com alegria, trabalhando na obra, dando a sua vida pela obra. E, ao mesmo tempo, em crise. Crise. O que não dá é a nossa fé querer construir essa ponte entre serviço e uma contraprestação de Deus de blindagem. Né? A Bíblia nunca falou sobre isso. E é por isso que nesse momento que nós passamos, 2020, 2021, de alta tensão, de alta crise, muitas pessoas não retornaram e pode ter certeza, não retornarão à igreja. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Para que orar se eu passo por crise? Para que jejuar se eu passo por crise? Para que sair da minha casa, pegar 2, 3 ônibus ou gastar dinheiro, ir para a igreja, se no final das contas eu vou passar por uma crise, ou estou passando por uma crise. E o apóstolo Paulo parece estar virando o rosto da igreja para outro lado, tirando o olho das situações adversas e olhando para a glória de Jesus. Cara, não pare nisso. Não tenta ficar olhando, sabe, para as dificuldades. Não se permita desfalecer, mas tire os olhos dessa crise e faça com que você perceba a glória da obra de Jesus Cristo. Irmão, o que a gente não pode perder na nossa mente é o que Cristo estabeleceu pela sua igreja e através da sua igreja. Como está escrito no próprio versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Irmão, aqui está a nossa vitória. Que através da obra de Jesus Cristo e através da unidade da igreja, nós temos a ousadia e a confiança de entrar na presença de Deus e ser recebido por Ele. Sabe, nos momentos mais difíceis que eu passo, né, que eu sei que você passa, as minhas referências de homens e mulheres de Deus passam, não é porque eles não passaram por crises, não é isso, todos nós passamos, mas é pela confiança que eles têm de orar a Deus passando pela crise. Cara, isso que é bonito demais. É você ver a casa caindo, o negócio desmoronando, e você ainda vai com confiança na presença de Deus e fala, Senhor, estou entendendo nada, o troço virou, o negócio aconteceu, mas eu estou aqui confiando na obra do Seu Filho. confiando na obra estabelecida em Jesus Cristo, que pela fé me tornou seu filho. Sabe, nesses momentos, irmão, nós precisamos dessa coragem, essa ousadia. É isso, irmão, que nos torna igreja, juntos. Não é o desânimo não nos torna igreja, mas a coragem e a ousadia de entrarmos na presença de Deus que nos recebe pela obra de Cristo Jesus e lá falar com Ele. Pai, eu estou aqui, aconteceu isso, me traz um propósito, Senhor. Me faça enxergar que esse mal vai colaborar para o meu bem. Senhor, me dá uma ajuda, me dá um norte, me dá uma visão, me fortalece. Mas nós precisamos dessa coragem, irmão, de estar na presença de Deus. E só faz isso quem crê de fato nele, na obra do Filho dele. De que estar na presença de Deus é o valor que nós temos. Ao invés de nós medirmos, sabe, o amor de Deus pelas circunstâncias, seja adversas ou contrárias. A gente precisa quebrar isso, irmão, na nossa vida, para a gente ter uma fé saudável. Não é porque você está bem empregado, Deus te ama, ou você está desempregado, Deus virou as costas para você. Não é porque você, as coisas estão indo de vento em popa, Deus está com a sua graça e te favorecendo em todo sentido, ou então porque você está prostrado, Deus está de costas, de braços cruzados. A gente precisa quebrar, irmão, esse senso que foi muitas vezes construindo ao longo da história. São os amigos de Jó, lembra? Jó no leito, coçando ferida com caco de telha, cheio de enfermidade, espalhava pelo corpo, os amigos dele: mano, você fez alguma coisa errada, meu irmão. Lembra? Não é possível, tem alguma coisa errada aí, cara. Tu falou alguma coisa, tu fez alguma coisa. Verdade, você lembra, irmão, fala. Você tá ocultando alguma coisa. E Jó, cara, não tem. E a história de Jó é justamente uma explicação de que crise e fé, elas são coisas separadas. Elas vêm e a fé permanece, elas vão e a fé permanece. O que muda nas crises são o valor às coisas que nós damos ou deixamos de dar. É nisso que nós precisamos aprender. É nisso que nós crescemos. Mas a nossa vida com Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, ela precisa estar inabalável. Nós vamos ver termos aqui como fundamentados, alicerçados em amor. É manter, irmão. É continuar, é perseverar. E aqui, irmão, eu, né, pisei na terra dos 40 anos, né, ainda estou novo ainda, graças a Deus, mas a gente começa a ver algumas coisas que a gente não vê com 20 anos de idade. De que as coisas mesmo, cara, acontecem para aqueles que permanecem, para aqueles que são constantes, para aqueles que insistem em estar no trono da graça de Deus. É aqui, irmão, que está o milagre do Evangelho. Sabe, eu não posso olhar para poucas experiências que eu tenho na vida, eu não vejo homens de Deus ausentes de situações, dizendo: cara, eu quero ser igual a essa pessoa, porque nunca passou por... Não tem. Todos passam, todos passaram e todos vão continuar passando. Mas a diferença está justamente na perseverança, em continuar com confiança e ousadia na obra de Jesus Cristo. Confiança e ousadia na obra de Jesus Cristo. Sabe, eu tenho acompanhado as Olimpíadas e é engraçado que os caras se preparam a vida inteira, né, e parece que muitas das vezes é para o público, é para o aplauso. Nessa Olimpíada ela foi um pouco diferente, porque está lá um cara, dois caras lá saindo no tapa, lá no boxe, tal, não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para gritar, não tem ninguém para comemorar, é sozinho, ele está fazendo aquilo, ele encontrou um outro propósito ali. A multidão já não faz mais parte daquele frenesi todo. Agora é ele realmente mostrar o trabalho, mostrar o que ele tem de melhor, trazer excelência e ser recompensado por aquilo. Sabe, mal comparando, né? Mal comparando, é o que nós estamos passando hoje. Sabe, não tem mais ninguém para aplaudir. Isso é ser igreja, irmão. É não ter ninguém para aplaudir, é não estar no momento favorável, mas você está ali entregando com excelência o seu melhor. Você não está esperando o aplauso da multidão, você não está esperando a comemoração, a entrevista, o microfone, você não está mais preocupado com essas coisas, sabe? Não está lá mais, isso não está mais para a gente. Agora a gente está ali, muitas das vezes no anonimato, sozinho, mas entregando o nosso melhor, a nossa excelência, e permitindo que Deus nos abençoe fora dos olhares dos outros, fora das multidões. E a gente vai entendendo ali o valor, sabe? É o que eu tenho percebido muito, o valor, sabe? De entender que é eu e Deus, cara. Sabe? É você e Deus. É você e Deus. Evangelho, irmão. Você e Deus. E nós, como igreja, colocando as digitais de Deus no mundo. Nós, como igreja. Então, a gente precisa encontrar um propósito aqui nessa igreja. Eu acredito que quinta-feira, a maioria aqui é mesmo, eu sei que tem alguns visitantes. Se você é visitante de outra igreja, essa palavra serve para você, para a sua igreja local. De que nós, como igreja, precisamos ampliar as digitais de Deus no mundo. Deus faz pela igreja, Deus age pela igreja, Deus se move pela igreja, o evangelho é pregado pela igreja. Juntos nós fazemos a diferença, né? Eu tenho visto aqui, né, no trabalho que nós fazemos ainda, com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, quantos casamentos restaurados, né? Eu tenho um trabalho de nós dois aqui, quantas famílias testemunharam, quantas coisas, sabe? O fato de você se permitir ser usado, colocou as digitais de Deus no mundo, provocou testemunho na vida de tantas outras pessoas. Independente se você está passando por crise ou não. Independente. Deus te usa. Independente. Porque uma coisa não conversa com outra. Uma coisa não conversa com outra. Então nós precisamos tomar essa responsabilidade e entendermos, sabe, essa é uma palavra para a nossa igreja local, principalmente, de que nós somos responsáveis aqui, como comunidade, em colocar as digitais de Deus nesse bairro. Expandir o raio da ação de Deus nessa localidade, porque no final de contas é isso que importa. No final de contas é isso que importa. Eu não tenho pretensões nenhuma de ser conferencista, de viajar pelo Brasil pregando, não tenho essa pretensão. Quero estar em casa com meus filhos, quero acompanhar cada crescimento, quero estar em cada aniversário presente dentro de casa. A pretensão que eu tenho é junto com vocês, colocarmos digitais de Deus nesse bairro aqui, porque foi o que Deus nos deu essa missão. Deus nos confiou. E a gente fazer o nome do Senhor engrandecido. E nos momentos de dificuldade, na nossa particularidade, que a mensagem do Evangelho pulse em nosso coração, ao ponto que nós mantemos confiança e ousadia para estarmos na presença de Deus, que é o nosso Pai, e crermos na sua bondade e misericórdia e no seu agir, na sua provisão e na sua paternidade. Irmãos, permaneça. A nossa inconstância, ela nos faz andar em círculos na vida. Os nossos desânimos, sabe, com Deus, ou com a palavra, ou com o Evangelho, nos faz a gente, lembra, a gente tem tantas provas disso, né? O povo que ficou 40 anos andando no deserto, por quê? Inconstância. Nós vamos ver reafirmações o tempo inteiro, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para lá, mas era escravo, mas não era tão ruim assim. A gente comia lá uma cebola, a gente comia lá um negócio lá, tinha um negocinho lá, o chicote nem doía tanto. O negócio ali, eu sei que é uma coisa esquisita, mas pelo menos lá a gente tinha uma segurança de dormir e acordar. Mas aqui, depender só de Deus, num deserto. Mas vida com Deus é isso, irmão, é dependência total dEle. Depender. Como é que você vai acordar amanhã, Zé? Não sei, mas eu sei que Deus, meu Redentor, vive. Eu sei que meu Pai vive. E seja lá como eu acordar amanhã, na obra de Jesus Cristo, eu posso entrar na presença dEle e falar com Ele. E Ele me recebe, porque Ele é meu Pai. A nossa confiança está toda no versículo 11. segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Se você entender isso aqui, se você sublinhar isso aqui, se você guardar isso aqui, você aplica isso para todos os momentos da sua vida. Quer, meu irmão, no alto da montanha, quer no fundo do vale, você entra com confiança e ousadia na presença do teu Pai. E teu Pai que te ama, te ouve e te recebe. E ele continua aqui, explicando o versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados com amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou com a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo fala de crise, fala de confiança, de estar na presença de Deus, ele vai dizer, sabe o que isso tudo vai resultar em você? Vai resultar o reconhecimento do Espírito Santo que mora em você. Você vai reconhecer o tamanho, a altura, a largura do amor de Deus. Então perceba, irmão, que todo propósito da nossa vida, seja os momentos bons, seja os momentos ruins, ele precisa nos conduzir para esse lugar onde a gente possa compreender com todos os santos, ou seja, testemunhando a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo fala de crise, fala de confiança e vai dizer que essa confiança na crise vai produzir em você um conhecimento de Deus a qual você nunca teve, a qual você nunca experimentou e será testemunhado diante da igreja. Então, ao invés da crise te marcar de uma forma que te afasta de Deus, ao invés da crise ou adversidade te marcar de uma forma que desestabelece a sua fé, muito pelo contrário, faça com que ela te aproxime mais de Deus, ao ponto de você o conhecê-lo de uma maneira ou de uma forma que você nunca o conheceu, ao ponto de testemunhar isso para a igreja. Sabe, eu estou um pouco cansado, falo com vocês, com muito carinho, da crise e desânimo. Isso é normal. Isso parece que isso tomou conta. Mas está na hora, irmão, de nós produzirmos uma igreja onde crise leva direto para os braços de Deus. Onde a crise vai diretamente nos empurrar para a compreensão da largura, profundidade toda. Meu irmão, eu conheci Deus de uma forma diferente. E aí a gente vai desmistificando essa coisa de que o cara está desanimado porque está em crise, aí tem que ir lá, A gente continua visitando, amando, abraçando. Mas nós, como igreja, precisamos amadurecer e entendermos que os momentos adversos vão nos empurrar para os braços do nosso Pai. E nós vamos conhecê-lo de uma forma que nós nunca o conhecemos. A gente não pode aceitar o esfriamento. Não existe outro caminho a não ser estar cada vez mais consciente do amor de Deus em nossas vidas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe, eu preciso ouvir suas histórias de fé. Eu preciso ouvir. Você precisa ouvir as minhas histórias de fé. Eu preciso saber que essa crise que você está passando, ela te fez conhecer Deus de uma forma que eu nunca conheci. E você precisa conhecer nas minhas crises o que eu experimentei de Deus, o que você nunca ouviu falar. A igreja, ela sobrevive nisso, irmão. Ela vive disso, onde os santos testemunham na vida um do outro que na crise Deus se revela de multiforma e graça e amor. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós estamos confiantes, convictos, animados, às vezes abatidos, mas não destruídos. Porque em Cristo Jesus temos a certeza de que podemos entrar na sala do Deus que criou todas as coisas, o Eterno, o Pai de amor, o Pai Celestial. Queria que nesse momento, sabe, você pudesse ressignificar as crises que você está vivendo. Que ao invés disso trazer dúvidas a respeito da igreja, ao invés disso trazer dúvidas a respeito da fidelidade de Deus, que isso te aproxime cada vez mais daquele que entregou seu único filho por você. Daquele a qual não desistiu enquanto estávamos perdidos, fomos encontrados por Ele. Enquanto estávamos longe, Ele se fez perto. Enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou. Por amor, irmão. E é por isso que o apóstolo fala, conheça o amor de Deus. Se nós experimentarmos o amor de Deus, ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nada pode nos separar de Deus. E a pergunta que eu devolvo a você é o que tem te separado desse amor? O que tem se levantado e colocada em dúvida sobre o amor de Deus? Confie que todas as coisas cooperam para o seu bem. Deixa Deus, que é o artista supremo, dar o desfecho dessa obra, que é a sua vida. Deixa ele terminar, deixa ele concluir. Deixa ele te surpreender. Mas lembre-se, permaneça. Permaneça. Porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Permaneça, irmão, permaneça. Queria que você ficasse de pé, vamos orar, uma mensagem curta, mas que você possa trazer isso para o seu coração. Em tempos tão difíceis, faça com que essa crise encontre valor dentro de você, e que ao invés de te afastar do Pai, te faça conhecê-lo de uma maneira que você nunca o conheceu. Sabe, e é dessa forma que nós vamos construindo o nosso testemunho com o Senhor. Um amigo meu me procurou, a mãe dele era lá na sede, Caraí, mulher, sabe, mulher líder de corrente de oração, sabe aquela pessoa que você olha e fala, essa pessoa é crente. Aquele coque bonito, aquela saia longa, né? E mulher de oração mesmo. Ela faleceu tem 2 semanas, nova, né? 50 e poucos anos. E ele está, meu irmão, inconsolável, e ele está de uma forma que, assim, cara, nada faz sentido para mim. Minha mãe orou a vida inteira. E quando nós precisamos daquela oração, quando nós oramos para Deus fazer uma coisa, Deus não fez nada, e me encurralando para que eu trouxesse uma explicação para Ele. E eu falei para Ele, cara, eu só posso dizer para você uma única coisa: a face dos adoradores, elas não são vistas, porque os adoradores estão sempre prostrados diante de Deus, às vezes, irmão, com um sorriso nos lábios, e às vezes com lágrimas nos olhos, mas sempre de joelhos, diante do Senhor. A face do adorador não é vista, irmão. Existem momentos na vida que nós estamos sorrindo, mas o que importa é que estamos de joelho diante dele. E muitas das vezes estaremos chorando, mas o que importa é que estamos de joelho diante dele. Quer sorrindo, quer chorando, são coisas passageiras, mas o que precisa estar perene ou permanecer são os joelhos diante dele, a nossa confiança, irmão, a nossa fé. E ele foi tocado com aquela palavra. Sei que é difícil, toda perda é difícil, mas que nesse momento que você esteja passando, irmão, você continue de joelhos diante de Deus, quer com um sorriso nos lábios, quer com os olhos cheios de lágrimas, mas continua de joelhos. E se você permanecer, irmão, de joelhos diante dele, Deus vai te se revelar de uma forma que você nunca experimentou. Você vai experimentar uma porção de Deus, sabe, Deus vai te exaltar de uma forma, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham e continuam prostrados diante de Deus, sem querer respostas, muitas das vezes, sem querer essa contraprestação do tipo, eu tenho sido fiel ao Senhor e o Senhor nada. Mas aqueles que permanecem ali, eles serão honrados, serão exaltados pelo Senhor. Nós estamos correndo uma corrida, irmão. E o seu testemunho vai edificar muitas vidas. O mundo precisa ouvir a sua história completa, de que você passou por momentos muito difíceis, mas você permaneceu. E aquilo que veio para o seu mal, Deus transformou em bem. Deus transformou em bênção. Aquilo que veio para te destruir, na verdade, te fortaleceu. Aquilo que veio para te diminuir, na verdade, te exaltou. Aquilo que veio para te derrubar, te colocou num nível que você jamais esperava estar. Porque Deus faz assim, irmão, Ele usa as coisas loucas desse mundo. É por isso que às vezes a gente fica com raiva de Deus, porque o ser humano tem uma lógica, uma construção de meritocracia. Mas Deus trabalha por graça, irmão. É favor imerecido. Ele pega, Samuel vai dizer que Deus pega aquele cara que está sentado no monturo e coloca ao lado de príncipes e reis. Ele faz isso, irmão. Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas o que importa é estarmos de joelhos diante dEle. E falando, Senhor, eu permaneço aqui por causa da obra do Seu Filho, permaneço com confiança, sem constrangimento, porque diante da perda, da crise, eu ainda continuo acreditando no Seu amor. Olha que beleza, que coisa linda, irmão. A beleza do Evangelho se manifesta aí. Perseverança. Mantenha firmemente sua confissão de fé. São ciclos, irmãos, que acontecem desde a primeira igreja. Perseguida. E os apóstolos, mantenha a confissão. E aí passa aquele momento, e aí a igreja desfruta de momentos bons, e daqui a pouco crise outra vez, e homens de Deus gritando, permaneçam confiando no Senhor. E a história da igreja foi construída, não em cima daqueles que celebravam numa mesa, tomando suco e comendo churrasco, mas foram construídas em cima dos heróis da fé. Homens e mulheres que tinham tudo para duvidar e desistir, mas permaneceram e fizeram com que essa mensagem chegasse até nós. Não foi por causa dos momentos bons que essa mensagem chegou até aqui, mas foi porque homens e mulheres sustentaram os momentos de crise. E essa mensagem chegou até nós. E a pergunta é, você vai tocar ela para diante ou vai permitir que a crise roube essa mensagem de você? Homens e mulheres morreram por ela, por essa mensagem. Eu dou minha vida, mas eu não serei vencido pelas adversidades. Eu dou minha vida, mas eu não nego o valor dessa mensagem, dessa palavra. Necessário foi o morro, como muitos morreram. Mas se tivessem negado, essa palavra não tinha chegado até nós. Ela teria perdido a credibilidade. Ah, é mole, pô. Na hora da crise você nega tudo. Aí na hora que a coisa fica boa, você volta a acreditar. É assim que nós vamos construir a mensagem. É assim que a gente quer que os outros creem nessa verdade que nós cremos. Quando as coisas viram, a gente corre para longe, e aí as coisas ficam boas, a gente, assim todo mundo é, irmão. Assim todo mundo é. Mas aqueles que ficam ali, ó, navio está afundando, e o cara está lá, ó, não, meu irmão, vai dar tudo certo, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma palavra, você é louco, você é maluco, esse troço já afundou, rapaz. Não, mas Deus me deu uma palavra, Deus está aqui comigo, cara, está aqui no barco. Está dormindo, mas está aqui, está em silêncio. Parece estar indiferente. Não importa, irmão, se Deus está em silêncio, o importante é Ele estar lá. Muita gente quer um Deus falando, Deus dando resposta. Deus às vezes está dormindo ali, sabe aquela mensagem dos discípulos, barco afundando. Jesus está ali, está dormindo, irmão. Não importa se ele está dormindo, se ele está em silêncio, se está de olho fechado. O importante é ele estar ali. O importante é que Cristo esteja na sua vida, irmão. Seja ele em silêncio, seja ele de olho fechado, não importa. O fato de ele estar ali, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele é Deus presente, ele já fez promessa suficiente para a gente. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Deus não desistiu de você, Deus não te abandonou. E isso para nós é suficiente, irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, ó. Não faço não, mas fala aí, ó. Você pode, irmão, você pode. Você pode passar por isso. Você pode passar por isso, sabe por quê? Porque existe um Deus que te fortalece, você pode. Esse tudo pode, muitas das vezes, é na perspectiva de vencer, não é? Quem te usa? Não, vamos lá, irmão, vá lá que você pode. Ok, também. Mas na perspectiva da crise também é, você pode passar por isso, irmão. Você pode passar por isso, você pode suportar isso, porque o Espírito Santo também te fortalece. Ele te fortalece a você vencer, passar por esse momento onde todos te abandonaram, mas ele continua lá, ele está ali, ele não desiste de nós. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado porque estamos congregados na igreja. E Pai, o nosso pedido é que a nossa história venha inspirar o irmão que está ao meu lado. Que essa crise que eu estou passando, Senhor, venha ser instrumento de cura para a sua igreja. Quantos aqueles, Pai, vão passar por aquilo que nós passamos? Quantos vão ainda atravessar as crises que hoje estão dentro do nosso lar? Mas se eles testemunharem que nós vencemos, isso também vai ser resposta de oração para a vida deles, que eles também poderão vencer. Que o mesmo Deus que sustenta um, também sustenta o outro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer para você que o que você está passando não é novidade. Muitos já passaram coisas parecidas ou muito piores, e muitos venceram. Muitos estão de pé, estão celebrando a obra de Jesus Cristo na vida deles, mas eu também quero te alertar que muitos pararam, e muitos desistiram. E por causa disso, estão com trauma de igreja. Não querem mais estar aqui. Porque eles se relacionam com Deus nessa dinâmica de que Ele tem que fazer o que eu quero. Que Ele não pode permitir que eu passe por alguns vales. Mas o salmista vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele traz a convicção que pode passar por esse lugar. Ele vai dizer, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aqui, irmão, está a nossa vitória. Não quando Deus evita o vale da sombra e da morte, mas quando Ele passa conosco nesse vale. E quando a gente atravessar, porque você vai atravessar, e quando você vencer, porque você vai vencer, você vai experimentar um amor de Deus, você vai experimentar uma paternidade que você nunca experimentou na sua vida. Isso vai ser testemunho para a igreja. Deus precisa, irmão, do seu testemunho. Perdão, a igreja precisa do seu testemunho. E Deus quer usar a sua história como instrumento de cura para tantos outros que precisam. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado, Pai, por aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados. Muitos chegaram aqui, Pai, arrastando. Outros chegaram aqui, Pai, como aquele paralítico trazido por amigos. Pouco importa, o importante é que estamos aqui. O importante é que a sua palavra encontrou os nossos corações. O importante, Pai, é que nós conhecemos um pouquinho mais do tamanho do teu amor. Pai, essas crises, Pai, que chegaram na nossa vida, na nossa casa, que possamos experimentar uma face tua que nós nunca experimentamos. E como Jó, no final, ele possa dizer, possamos dizer que antes eu ouvia Jesus, eu ouvi a Deus de ouvir falar, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem, uma intimidade me foi dada nesse momento, algo aconteceu nesse momento difícil, eu conheci o Senhor de uma forma que eu nunca o conheci. Irmão, celebre a vida, celebre cada minuto que você está de pé, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Nosso Deus é um Deus que age. Nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então celebre a vida. Saia daqui com coragem e confiança, sabendo que isso que hoje veio para te destruir, lá na frente vai te honrar. Vai produzir em você algo que nós vamos chamar de peso de glória do Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por sua igreja. Obrigado por todos aqueles que chegaram aqui e vão sair daqui fortalecidos no Senhor. Nós não vamos parar, nós não fazemos parte daqueles que retrocedem. Avançaremos, porque o nosso alvo é Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém.